USP Analisa está de volta.
Bom, estamos de volta para o segundo bloco do USP Analisa de hoje, em que a gente conversa sobre diabetes. Vamos conversar agora com um colega nosso que é funcionário aqui da USP, o José Leandro Rosa, que convive há mais de 30 anos com a diabetes. Tudo bem, Leandro? Como foi que você descobriu que tinha diabetes? Conta um pouco dessa história.
Bom, eu estava com 20 anos. Como o doutor falou aí, comecei a emagrecer, beber muita água, urinar. Né? Para mim, achei que era normal. Aí a minha mãe já era diabética. Falou, ó, vamos no médico. Aí foi no médico e já estava com 590. Aí teve que entrar direto.
Você nunca tinha medido sua glicemia antes?
Não, nunca. Eu vi a minha mãe aplicar a insulina, meus dois irmãos. Eu tenho dois irmãos também que são diabéticos, desde pequeno.
Quer dizer, você é o único, o último da família a saber que estava com diabetes?
Isso. Não, meu irmão mais velho, há dois anos atrás, está vivo ainda, né? Ficou sabendo também agora que é diabético também.
Quer dizer, a família inteira?
Isso.
Professor, isso é normal? A família inteira ser diabético? Qual o tipo do teu diabetes?
O meu, todos foram tipo 1. O meu é tipo 1.
Certo.
Eu tive que, como estava 590, né? O médico entrou direto na insulina.
Certo. É tipo 1.
Tipo 1.
Toda a família é tipo 1.
Toda família
é normal
tipo
isso,
1.
Professor?
Não, o seu caso não é o caso usual. Isso é mais comum.
Foge ao padrão, digamos assim.
Isso foge ao padrão. Isso é mais comum acontecer em pessoas que têm diabetes do tipo 2.
Certo.
Diabetes tipo 1 também tem fatores genéticos, mas não tão contundentes assim. Esse é um caso atípico.
Tá, e como é que é conviver 32 anos, você falou, com a diabetes?
Ah, no começo foi meio difícil, né?
Jovem, é uma causa de amor e ódio, digamos assim.
Jovem, 20 anos, né? Naquela época não era balada, era festa, né? Então, quer dizer, aí foi cortando tudo, né? Cortei bebida, cigarro, foi cortando tudo. Aí comecei, gradativamente fui acostumando. Não acostumei com as tomadas de insulina, né? Que tem que aplicar.
Até hoje você não acostumou?
Até hoje não. São um café da manhã, almoço, janta e na hora de dormir.
Mas você faz um tratamento orientado por médico? Como
isso,
que é a tua rotina?
Eu trato no HC, né? A cada 3 meses eu vou lá com a equipe dos endócrinos lá. E eu faço contagem de carboidrato.
Certo.
Né? Mas na época, né? Quando eu fiquei, eu só tomava uma dose de manhã, né? Que era NPH. E só, mas aí ela ficava naquela montanha russa, né? Um mês estava no céu, outro estava no inferno e foi indo, né?
Certo.
Até aí comecei a tratar aqui, há vários anos já que eu trato aqui no HC. E aí há uns 15 anos já que eu faço essa contagem de carboidrato.
Agora, Leandro, depois de 32 anos convivendo com a diabetes, quem que manda hoje na relação? Você domina a diabetes ou a diabetes te domina?
A gente fica em comum acordo aqui.
É, né?
Isso é bom. Boa. Um dia eu acordo assim com ela, ótima, eu falo, beleza. Outro dia eu falo, pô, hoje não, né? Você acorda com ela meio assim e fala, calma, o que eu fiz à noite? O que eu fiz de madrugada?
Você viu uma coisa interessante que ele falou? Eu falo isso com alguns pacientes meus. Tem gente que o diabetes faz bem.
Você falou
assim, porque a gente passa, ele obrigatoriamente teve que se cuidar. Ele não teve opção. Então você vê o relato, isso é muito comum. Ah, eu bebia, eu fumava. Quer dizer, precisava ele ter diabetes para fazer isso? Não precisava. Mas acontece que o diabetes, por um lado, ajuda, ele obriga a pessoa a se cuidar melhor.
A ter um padrão de vida com mais qualidade, né?
Justo, e a relação ser harmônica dos dois, isso é bom porque não tem como a gente brigar contra. Quem luta contra o diabetes, perde.
Certo. Se você não pode contra o inimigo, alicia ele. Alicia
justo. Ele. O que o diabetes faz pra gente? Ele obriga a gente a ter vida saudável, faz atividade física, coisa que a gente fatalmente não faria se fosse diabético. Tem que aplicar as injeções? Tem, realmente. As coisas estão evoluindo, não tenha dúvida. Em 30 anos, as insulinas mudaram, o tratamento mudou. Então que você esteja bem para poder gozar das novidades que vêm por aí.
Bacana, certo. Bacana. E você falou que teve aí hipoglicemias graves, que você chegou a ficar em coma. É em coma que se fala? A pessoa desmaia, fica em coma?
Tem ocasiões que geram coma mesmo. A pessoa perde o nível de consciência totalmente. É um estado gravíssimo.
Então foi o que aconteceu com você?
Eu tive uma bem grave mesmo. Demorou mais ou menos mais de uma hora para me voltar aí.
Sim. Como foi que aconteceu?
Chegou a quando o médico, depois me contaram, né? Eu tava 19. né?
19 o que que é?
A contagem? A contagem da glicemia, estava 19, quer dizer, estava...
Abaixo de 70 é considerado hipoglicemia, só para todo mundo ter uma ideia.
Quer dizer, estava
19... O normal da glicose é 70 a 100.
Ele estava com 19.
Estava com 19, quer dizer, ele poderia ter falecido.
Aí.
Entendeu? Então, aí foi 45 minutos aí lá.
Tá, mas como foi que aconteceu assim?
Ah, eu estava em casa, foi falta de alimentação, né? Eu tomei café, fui no mercado, o lanche entre o almoço e o café eu não tomei.
Mas o café da manhã e o almoço, você não tomou o lanche.
É isso, entre o café da... São as 6 refeições que eles falam que você tem que tomar, né? Eu pulei ela, né? E eu cheguei em casa, quer dizer, a moto me levou em casa. Eu cheguei em casa e já apaguei. Aí depois me contaram, né?
Quer dizer, um puro descuido, professor.
Foi um descuido.
Então, na verdade, esse teu relato é muito bom para quem tá ouvindo a gente. Porque você aplicou a insulina...
Apliquei, tomei café normal. Tu
tomou o café e ficou um tempo maior sem se alimentar, a glicose caiu abaixo do normal. Então, isso, o que a gente pode aproveitar do seu caso? Toda pessoa diabética tem que andar com uma identificação no bolso. Sou portador de diabetes, primeira tipo coisa.
E as balinhas também, né?
Eu tenho que andar com fonte de açúcar. A gente pede até, não é nem bala, açúcar líquido. É. Aquele mel, parecido com o melzinho da escola, que de maneira que você consegue chupar e ele tem um aporte de glicose maior. E o corpo...
Um sachêzinho de mel, muitas vezes, é suficiente.
É, mas tem um açúcar líquido mesmo, se vende em farmácia, entendi. Por aí.
Que é específico para diabético e tal, para essas... Entendi.
Sim. E uma coisa muito importante, você pegou a moto. Quantos acidentes de trânsito a gente tem aqui em Ribeirão e no Brasil que são devidos à hipoglicemia e a gente não sabe que foi pela hipoglicemia? Existe uma estatística hoje apagada, silenciosa, de acidentes causados por hipoglicemia. Muitas vezes a pessoa é laudada como... na autópsia não tem como você saber que foi uma hipoglicemia. Uhum. Então é tida como bêbado, eu estava alcoolizado, estava fazendo zigue-zague na rua com a moto.
Quem olha de fora acha que está bêbado, né? E muitas vezes é uma crise de hipoglicemia.
Justo. E outra, você está de frente de uma pessoa caída no chão, sem uma identificação, por uma estatística, eu penso o seguinte, pode ser droga, isso pode ser alcoolismo. Eu nunca vou pensar, o cidadão comum não tem obrigação de saber que é diabetes. Claro, claro. Daí a necessidade de se ter uma identificação.
Você tem essa identificação com você? Você usa...
Eu tenho uma carteirinha aqui.
Uma carteirinha que fala que você é diabético. Que
sou diabético. Se a pessoa abrir a carteira,
vai ver que você...
eu sou diabético, né?
Tá. E tem todos.
E aonde eu vou também, eu falo, ó, eu sou diabético, né?
Se acontecer tal coisa, tem um telefone para contato, isso, tem tudo preparado. Bom,
e anos... a hipoglicemia, ela é tipo assim, ela é uma fraqueza. Vamos supor, você normal, pessoa que fica 4, 3 horas sem comer, você vai ficar com aquela fraqueza. E aí a hipoglicemia é isso, é uma fraqueza. Você começa a tremer mesmo. Você começa a tremer e aí você não tem condições de se medicar.
Mas o ponto positivo, esses sintomas são de alerta.
É, são de alerta.
Então, o problema é quando a pessoa não tem esses sintomas. Quando a pessoa está com a glicose começando a cair, ele sente tremores, a pele fica suada, fria, a visão pode turvar. Esse é um sinal de que coma açúcar.
Beleza, vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do USP Analisa.
USP Analisa volta já.